Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 4. A atração do engano da injustiça. Depois de ver que o engano atua em parceria com a injustiça para que esta fique camuflada, podemos notar que as Escrituras nos mostram de maneira mais detalhada alguns dos pontos centrais através dos quais o engano procura atuar em relação aos seres humanos. O engano procura esconder o que realmente está por detrás do que está sendo proposto, mas o engano também procura mostrar que aquilo que está sendo oferecido é algo diferente do que realmente está sendo proposto, sendo este último aspecto o ponto que procura cativar muitas pessoas para o engano. Os mais sutis enganos não são somente aqueles que procuram omitir os defeitos do que é oferecido, mas são aqueles que procuram apresentar proposições de aspectos atrativos do que eles de fato não são e de fato não podem prover. Em muitos casos, para tentar enredar outros através do seu engano, aquele que usa de engano procura usar precisamente aqueles aspectos que façam as pessoas desejarem ou anelarem o que é proposto através do engano. Assim, ao tentar usar de todo o engano da injustiça, o diabo procura envolver pessoas pela atração ou inclinação que elas próprias têm para com a injustiça. 2 Pedro 2, 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Tiago 1, 13 até 16. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Se o engano propusesse explicitamente aquilo que uma pessoa não quer receber de forma alguma, ele teria um espaço muito reduzido para o engano. Entretanto, é em relação àquilo pelo qual uma pessoa tem alguma atração ou inclinação que o engano procura muitas das suas maiores áreas de atuação. Estar consciente de que o engano que atua em parceria com a injustiça procura atuar naquilo para o qual há uma maior possibilidade de uma pessoa se inclinar ou se sentir atraída é muito relevante para perceber a razão pela qual os outros evangelhos, que não querem aparentar como outros, obtêm espaços de apreciações e aceitações tão significativos por parte de muitas pessoas. Logo em seguida à referência ao denominado outro evangelho, Paulo registra a seguinte consideração. Gálatas 5, 10 até 12. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Assim como o engano procura explorar as atrações que os seres humanos possuem por suas paixões, assim também as proposições de outros ou pretensos evangelhos ganham espaço porque muitas pessoas querem um evangelho que lhes agrade e venha de encontro às suas paixões em vez de um evangelho que, porventura, possa conflitar com os seus interesses pessoais ou produzir situações de desconforto em seus relacionamentos com os seus semelhantes. Muitas pessoas se alegram em ouvir que Deus oferece um evangelho de boas novas para as suas vidas, mas entre elas, também há muitas que querem que este evangelho seja oferecido segundo o que elas mesmas querem receber de Deus e não segundo o que Deus lhes oferece. Na ocasião em que o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos o que eles pensavam e compreendiam sobre quem ele era, Cristo também os ensinou sobre um preceito básico que motiva as ações de Satanás no mundo, conforme descrito a seguir. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Assim, aquilo que Satanás propõe é matéria-prima para o engano da injustiça, porque aquilo que o diabo cogita é segundo a criatura, é segundo as coisas dos seres humanos, e não segundo as coisas de Deus e do reino celestial, tornando as suas enganosas proposições tão atraentes para quem se deixa guiar pelas paixões das concupiscências que há no mundo. O chamado outro evangelho ou os chamados outros evangelhos, mas que não querem aparentar como outros ou enganosos, encontram muitos dos seus espaços de infiltração entre muitas pessoas porque eles oferecem o que muitas pessoas querem ouvir e acreditar, e não o que de fato é verdadeiro e bom para as suas vidas e principalmente para a sua vida eterna. Ressaltamos aqui, então, que ao oferecer o seu evangelho, Deus não oferece às pessoas aquilo que é de acordo com o querer carnal das pessoas, mas ele oferece a elas aquilo que verdadeiramente pode salvá-las inclusive dos desejos carnais e corrompidos que nelas há. É através da aceitação do evangelho de Deus, na maneira como ele é oferecido pelo Senhor, que um indivíduo pode receber a salvação de Deus, e não nas tentativas de modificar o Evangelho segundo os prazeres e os intentos dos seres humanos. O Evangelho de Deus já nos é oferecido perfeito e através de uma via perfeita, não necessitando, portanto, em nada ser aperfeiçoado, modificado, complementado ou adequado aos interesses carnais humanos para prover com perfeição o que nele é oferecido. Portanto, os denominados por Paulo como outros evangelhos são proposições que advêm de mentes corrompidas e enfatuadas de indivíduos que não querem abrir mão das cobiças que há nos seus corações, mas que, ao mesmo tempo, também não são ousados para declarar o intento de abandono do evangelho da verdade, gerando, desta maneira, algumas das mais vis e degradantes posturas de hipocrisia ou dissimulações às quais as pessoas podem vir a se sujeitarem. Os chamados outros evangelhos são proposições que querem introduzir preceitos enganosos na mente das pessoas para que estas venham a crer que elas podem viver como elas mesmas querem, ou de acordo com os preceitos humanos, e que elas podem buscar a sua justificação eterna através das maneiras que lhes agradem e ainda assim estarem garantidas pela salvação que é oferecida no Evangelho de Deus. Além disso, os denominados outros evangelhos ainda englobam as proposições de fascinações e encantamentos onde as pessoas pensam que podem voltar às práticas de culturas e tradições vãs que lhe foram transmitidas e ainda assim permanecerem compatíveis com o evangelho provindo do Senhor Eterno, como se os seres humanos pudessem modificar o evangelho que o reino dos céus lhes oferece. Gálatas 3, 1. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? A vontade humana ou os desejos da carne humana nunca serviram e nunca servirão de parâmetros para que uma pessoa receba o reino de Deus por herança. Entretanto, é no pensamento de que os caminhos humanos podem ser compatibilizados com o Evangelho de Deus é que estão embasadas as propostas enganosas das proposições associadas ao que Paulo expôs como evangelhos diferentes, mas que jamais serão aceitas por Deus. Nada distorcido ou pervertido, nem mesmo a melhor tentativa de cópia do Evangelho de Deus ou a mais elaborada tentativa de ocultar o engano da injustiça sob o nome de Evangelho do Senhor, pode fazer uma pessoa herdar o que somente o verdadeiro Evangelho celestial e eterno oferece. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.